galera do Flycast, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso querido podcast. Eu sou o Luciano Mendes, hoje com vocês, sendo host. Do meu lado aqui está Guilherme Ferraz. E aí, Gui, tudo bem?
E aí, galera, beleza?
E o nosso integrante está de volta, Thiago Teng, está aqui conosco. E aí, Thiago, como você tá?
E aí, Luciano, e aí, pessoal? Pô, depois faz tanto tempo aí sem gravar, voltei finalmente. Vai ser um episódio especial dessa vez, né?
Uma hora do Thiago falando sobre o que ele fez de tempo que ele não apareceu aqui.
Eu acho que consigo falar em 5 minutos, cara. Eu acho que eu olhei muito teto, cara. Eu acho que consigo saber cada detalhe do meu teto aqui.
Precisa de reforma ou não?
Não, tá tranquilo. Talvez uma pintura ali um pouco para no canto direito ali e tal, mas.
É até fácil resolver. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tá lendo, tá assistindo, está jogando nesse período de quarentena. Uma coisa um pouco mais descontraída, mais leve. Pra quem é de ferro, também precisa desses momentos mais descontraídos, né? Então, segue a gente, vamos pro podcast. É isso aí. Então, vamos começar esse podcast. Gui, o que você tem pra gente hoje?
Pra hoje?
Eu tô nessa quarentena lendo muito livro, né? Eu acho que eu bati minha meta, dobrei a meta. É, pra eu ler um livro por mês, tô lendo basicamente 2 ou 3 por mês.
Aí.
E essa quarentena, tipo, basicamente eu aproveitei pra conhecer outros autores, assim, que eu já queria conhecer faz tempo, porque eu tinha comprado o livro naquelas Black Friday da loja do Jeff Bezos lá, e daí tava guardado na estante. E eu aproveitei e li, assim, daí eu acabei conhecendo, tipo, a obra do Asimov, que eu não tinha lido ainda, o Eu, Robô, daí eu... Depois que eu terminei de ler o Eu, Robô, eu já comprei o Fundação, que eu, tipo, achei muito foda, assim, o Asimov, né? Também li o livro do Bernard Cornwell, lá do irmão do Shakespeare, o Todos Imortais, que era um autor que ainda não tinha lido. Eu tenho até o Rei do Inverno dele também, não li ainda, mas eu acho que... Foi bem aproveitado o tempo, assim. Eu ainda não achei, tipo, eu tenho a tendência de falar assim, ah, esse foi o livro do ano, assim, pra mim. Eu ainda não achei o livro do ano pra mim, sabe? É, ano passado, certeza, assim, eu já recomendei pra todo mundo que eu pude, foi o Matéria Escura, assim. Foi o livro mais foda que eu li, assim, nos últimos anos. Então, ano passado foi Matéria Escura, e esse ano eu ainda tô em busca, assim. Por enquanto tá... Eu li A Mulher na Janela, acho que foi o mais interessante, assim, até agora, assim. Que eu, mais diferente, assim, sabe, de enredo. É isso aí, várias histórias, assim, que eu acabei lendo. E aproveitei pra conhecer autores novos, né, que saiu um pouco do Stephen King, assim.
É, no passado você leu bastante Stephen King, né?
É, se bem que agora eu terminei Doutor Sono, né, então voltei. Esse ano eu li 2 livros do Stephen King, né, eu li o Doutor Sono e o Iluminado. Então, eu vou falar um pouco do Mulher na Janela, que eu acho que foi o que mais me impactou, assim. Porque ele começa com uma... história simples de uma mulher que é meio paranoica e não consegue sair de casa. Tem até o nome da doença, que é, acho que é agorafobia. A protagonista tem medo de se sentir sozinha em espaços abertos, né? Ou lugares públicos. Ela fica em casa, né? Tipo, isolada, assim. E a única coisa que ela faz é, tipo, ficar stalkeando os vizinhos, assim.
Nossa, ela não tem internet?
Sim, ela é psicóloga e atende os pacientes pela internet, assim, mas, tipo, o contato com o mundo exterior mesmo é pela janela da casa dela, assim, sabe? Daí ela fica vendo os vizinhos e tal. E daí, uma parte do livro, os vizinhos se mudam, acontece uma treta lá, assim, e ela vira, tipo, testemunha ocular do que aconteceu. Só que, por causa dos eventos anteriores da vida dela e tal, tipo, meio que fica nesse vai e vem, assim, da polícia não saber dizer se foi verdade ou não, assim, e tal. Então é bem massa, assim, sabe, a questão dela ser paranoica, assim, e os acontecimentos que tinham acontecido com a personagem, mais os acontecimentos que acontecem na época do livro, assim. E é muito, tipo, gostoso de ler, uma leitura bem tranquila, assim, porque é em primeira pessoa, né, tipo, é a protagonista, tipo, conversando com você e tal, e é, tipo, num relato como se fosse diário, assim, é quase, tipo, dia após dia, assim, e é um livro curto, tipo, deve ter, acho que tem umas 400 páginas no máximo, 350, 400 páginas, e eu gostei bastante, acho que é do A.J. Finn. Ele é o autor do A Mulher na Janela. E eu não sei se já tem proposta de filme. É, já tem aqui, ó. Vai virar filme. Em 2019 foi feita a notícia. Essa daí é quase certeza
saiu,
que ia virar.
Saiu o filme?
Não, saiu a notícia, tipo, em 2019 que ia virar filme. Mas é quase certeza que ia sair filme mesmo. É tipo...
É, eu vi que tem até trailer aqui, mas...
A Mulher na Janela tem trailer?
Tem trailer e tudo. É com a Lois Lane, não é? Como que é o nome da atriz? Da
Lois Lane? Caralho, eu nem tinha visto que tinha trailer.
M. Adams. É verdade, eu lembro de ver o trailer desse...
É que eu sempre confundo, tipo, eu achava que... Porque tem a mulher no trem também, né?
Tem.
Que é tipo A Garota no Trem, que também é de um livro. É.
Mas acho que pelo jeito não saiu o filme, né? Porque.
Não.
Falaram que ia sair em maio, mas acho que como vários filmes, né? É, então, como vários filmes vão adiando e tal, né?
Mas eu lembro desse trailer, eu acabei de ver aqui um pedaço, eu lembro que eu assisti ele, acho que com a Mariana.
Parece, né? De terror.
Thiago Noiva.
Oh, suspense.
É um filme que talvez eu não assista.
Ah, mas eu gostei bastante do livro, foi um suspense bem massa, assim, tipo, que fazia tempo, assim, que... É que eu fiquei saturado também desse Stephen King, né, tipo, eu gosto do suspense dele, mas é meio um padrão, assim, daí, tipo, eu peguei um negócio diferente e deu uma arejada, assim.
Falando em livro agora, tem um livro que eu li desde, nossa, acho que comecei a ler em 2011, eu acho, foi em 2011, que era Rangers, não sei se você conhece.
Nossa, sim. Eu li o primeiro.
O Aprendiz da Arqueira. Acho que é em português. A Ordem dos Arqueiros, né? É, que é o primeiro livro, se eu não me engano, né?
Sim.
Ah, não, se chama Ordem dos Arqueiros mesmo. Eu li recentemente e até esqueci qual que é o nome do livro. Cara, mas inclusive... Que é... Não. Então, isso que eu comentar aqui. Inclusive, é um livro que eu emprestei pra um colega nosso e... Eu emprestei 1, 2, 3 e 4. Acho que eu não tenho essas 6 edições, faz tempo já. Sumiu, assim. Nunca consegui pegar de volta.
Ah, lembra aquela coisa que geralmente quando você empresta não é devolvido.
Que foi pro japonês.
Ah, é. Ué, ali acho que não devolveu o Assassin's Creed do Léo ainda também.
Na época que eu li, eu acho que eu li até o livro 7, que era o que tinha lançado no Brasil, né? Eu acho que é que ele é um autor australiano, né? Que é o John Flanagan. E na verdade ele nunca escreveu livro antes, né? Mas ele começou a escrever esse tipo de livro, mais de fantasia, aventura e tal, para pro filho dele ter interesse, né? E ele começou a criar essa história do arqueiro e tal, e acabou que o filho dele atualmente é o fã número 1, né, do filme, dos livros, né, que deu certo pelo jeito. Então, na época que eu li, eu tinha lido até o livro 7, cara, e com esse tempo que eu fiquei meio de molho aí, fiquei um tempo parado, eu li todo o resto, cara, os outros 5 livros, cara, eu li até o livro 12. Na verdade, o livro acho que nem acabou ainda, ele vai ter uma continuação. Tinha até uma proposta de fazer filme e tal, mas eu acho que acabou não conseguindo arrecadar fundos e tal, que eu acho que é uma pena, mas é que é um livro tão, tão grande, cara, que eu não sei se o primeiro livro valeria a pena um filme, sabe? Porque ele não é como fosse o Harry Potter, sabe? Que tem uma história bem acabada e tal, mas esse aí é o que eu li aí, nesse tempo. É, Ordem dos Arqueiros. A Ordem dos Arqueiros é interessante que... Eu vou tentar recordar, porque o livro 1 eu não li faz... Nossa, faz mais de 10 anos já. Mais de 10 anos não, mas é quase aí. Que é uma história de um orfanato, onde cada criança ela vai ter tipo um ofício, né? Tem uma criança que é mais forte, ele provavelmente vai ser o guerreiro. A criança mais inteligente, ela vai trabalhar lá com as paradas do castelo, sabe? E assim vai. Mas tinha uma criança que vai ser o protagonista, que ele é uma criança mais fraca do orfanato, ela é fraca, baixa, sabe? Ela também não é inteligente como as outras, só que ela fazia uns parkour aí, porque ela tinha pelo menos agilidade, sabe? Chegando a um determinado idade, ela tem tipo uma cerimônia de passagem, assim, onde ela vai ser realmente escolhida os ofícios, né? E essa criança, que ela é a mais fraquinha de todas, ela acaba não sendo escolhida por ninguém, assim. Guerreiros vão lá, não escolhem ela não é escolhida pra trabalhar no castelo, nem pra ser cozinheiro, acho que tinha isso também, não servia pra nada. Mas tinha uma ordem, que é a Ordem dos Arqueiros, que ela acabou enxergando nessa criança alguma coisa. Porque o arqueiro não precisa ser o mais forte, né? O mais alto, ou até precisa de uma inteligência, por exemplo, na escrita, essas coisas. Mas essa ordem acabou vendo a... E chegando à agilidade, né, da criança, que ela era baixinha, mas ela era muito ágil. Ele acabou sendo escolhido por essa Ordem dos Arqueiros. E a história é... E essa Ordem dos Arqueiros, ela é, tipo, muito pequena. Eu acho que ela tem, se eu não me engano, ela tem bem pouquinhas pessoas que são escolhidas por ano, assim, sabe?
É isso que eu ia falar.
É, ela é uma ordem mais secreta, assim, sabe?
Eu lembrava que, tipo, era uma ordem meio que excluída, assim, tipo...
Sim, é, ela era bem secreta, assim. Não, não secreta, mas ela era bem... Como que eu vou dizer?
Quando eu li, eu achava que ela, tipo, era a menos renomada, assim, tipo, tinha todas as outras, daí, ah, o resto vai lá pro... Tipo, era uma ordem que não, quase não existia mais, assim, sabe?
É, era porque é uma ordem que não tinha muito... Não tinha fama, sabe? Ela não era o que trazia fama pro reino, assim, alguma coisa assim, sabe? Mas todo mundo sabia, assim, no castelo, por exemplo, que ela era uma ordem muito respeitada, porque ela geralmente ela escolhia pras missões mais perigosas, sabe? Pra assassinagem, pra ir nos lugares mais perigosos pra fazer as missões, né?
Uhum.
E a história é isso, cara. Ele é mandado pra uma missão, tipo... secreta e tal, pra conseguir informações de outro reino, outras coisas. Então, a história gira em torno disso. E é interessante que, mesmo que as outras crianças do orfanato, elas se separam, uma hora você vai acabar vendo que como que cada um tá, sabe? Eu acho que é bem interessante isso. Não se perde, assim, as outras crianças.
Eu não lembro se nesse livro tem, tipo, mitologia, assim, tipo, monstro, essas coisas. Ou era só medieval?
Tá falando, tipo, orcs, elfos, essas coisas?
É, que eu não lembro. Não tinha.
Não é tipo um Senhor dos Anéis, assim, mas tem algumas criaturas, assim, sabe? Mais básicas. E aí, Luciano, você leu alguma coisa? Assistiu alguma coisa?
Eu tava pensando aqui, eu acho que o que eu vou falar foi uma coisa que eu assisti, até contei com o Guilherme, foi uma coisa que um filme que eu assisti, que lançou há um tempo atrás, que eu não tinha assistido ainda, mas se perdeu muito, que foi o Drive, pro Ryan Gosling, e com o Oscar Isaac. Ele é de 2011, dirigido pelo Nicholas Winding. Cara, tipo, eu fico com a cabeça nele achando que ele ia ser um pouco mais, sei lá, um filme de ação, meio estilo Taxi Driver, sabe?
Ah, sim. E no não final... é tipo Baby Driver, sim?
Não, ele tem um ritmo bem lento, assim, cara. Ele não tem nada a ver com Baby Driver, assim, sabe? A única coisa em comum é que os dois dirigem e a música são boas. Mas, tipo, eu achei o clima do filme muito interessante. Tipo, ele se passa perto de Hollywood ali. Eu acho que seria Los Angeles, né? Talvez, Gui?
É Los Angeles. O Hollywood faz parte ali.
Ele é um dublê, piloto, mas ele também faz... Ele também é piloto de fuga, né? Em assaltos. E é engraçado porque, tipo, ele... Por isso, ele é bem, um personagem bem fechado, assim. Então, você sabe pouco sobre esse personagem do Ryan Gosling. Só que você começa a ver pelas ações dele e o comportamento dele, né? E, cara, o que me pegou nesse filme, assim, eu acho que foi tanto a trilha sonora quanto o ambiente que eles criam. Porque eles tentam recriar não é uma cena que fala, é uma sensação que você tá num filme dos anos 80, como se fosse um Blade Runner ou até mesmo um Taxi Driver, sabe? Mas ele que cria tudo isso nos dias atuais. Então ele não trabalha com aqueles neon forte, por exemplo, mas ele trabalha com uma luz, com um filtro mais azul na cidade. Ele trabalha com bastante a luz noturna, assim, tanto de farol quanto de carro. Que emula a sensação de um retrofuturismo que não existe, né? E eu achei isso bem interessante também. E eu acho que o que me pegou nesse filme, eu acho que foi tipo a junção disso que eu falei, da trilha sonora com essa emulação desse cenário, e sem ser uma coisa forçada, sabe? Eu acredito que se for pra Los Angeles, ali onde tem essa cena do filme, eu não vou ver, tipo, 500 neon. Até tenha, né? Mas é um tipo na parte urbana, né? Os neon piscando, ou tipo a galera com as luzes do carro roxa e azul, sabe? Os cartazes dele tem bastante essa coisa, tem esse neon, mas o filme em si não. Mas assim, ele consegue emular muito bem. Cara, ele é um filme bem pacato, assim, tipo, ele é super tranquilo o filme, mas tem uns momentos que ele tem, tipo, uns picos de ação que são muito legais. Ele fugindo da polícia, cara, não é uma coisa Baby Driver toda cheia de ação, com a música tocando, é tipo ele dirigindo, sei lá, 20 por hora, pra polícia não saber que ele é um piloto de fuga, daí toca uma musiquinha leve. Tipo, e o cara é um cara super pacato, um cara super tranquilo, assim, tem cara de meio bobão, né? Até, tipo, o momento que ele, do nada, ele vira uma outra pessoa, batendo na galera, assim, sabe? Então achei bem interessante, assim. Ele tá no Amazon Prime, pra quem quiser assistir. É bem de boas, assim. Tipo, a Mariana não gostou tanto, ela achou o filme meio lento demais, assim. Não curtiu tanto, mas eu gostei bastante. E até me inspirou a fazer uma ilustração, assim, que mandei no grupo lá. Porque eu acho que foi tipo Baby Driver, assim, sabe? Foi um filme que eu tava esperando assistir, não, mas foi um filme que eu não esperava muita coisa, mas me entregou bastante, assim. E é bom ver um filme que, tipo, que não é focado só na corrida de carro, digamos assim. Totalmente em ação, né? Igual a Velozes e Furiosos, os outros filmes que tivemos nesse sentido, assim.
Velozes e Furiosos é focado em corrida.
Ação, né? É ação, né?
É ação, sim.
Tipo, até ação com carro, né?
Os caras brigam com carro. Focado, mas...
Cara, é isso que eu ia falar.
Você viu que eles falaram que vai ter cena no espaço nesse último, né?
Sim. É, como é que vai ter carro lá?
Ah,
vai ser o Elon Musk. Vai ser
um carro no espaço, né?
É.
Vou pegar o Tesla de volta, a missão é pegar o Tesla de volta que tá lá.
Então, se vocês tiverem um tempo à noite, eu recomendo ver esse filme à noite, acho que o clima dele é bem boa. Sentarem ali, ligarem na Amazon Prime, dá pra assistir bem de boas ele, assim. Ele é bem, bem gostosinho de assistir. E a trilha sonora tá disponível, pelo menos eu ouvi no Spotify. super recomendo, assim. Eu sei que tem gente que não gosta muito do Ryan Gosling e que criticou ele, por exemplo, no Blade Runner, né? No Blade Runner 2049. Mas eu super recomendo o Drive.
É, eu gosto do Ryan Gosling, cara.
Eu nunca vi nada contra também.
Eu gosto bastante desse filme, da parte mais pé no chão mesmo dele, assim, sabe?
É um filme,
tipo, que ele relata a vida real mesmo, assim, sabe?
Não é nada absurdo, ele falou, não é nada heróico também. Tipo, ele é um cara normal. Tipo, tanto que, como eu falei, isso tá na parte também dele tentar emular um retrowave que não existe, né? Então, tipo, eu achei isso bem legal, assim. Tipo, cara, pra você não assistir o filme achando que é um filme que se passava nos anos 80, e não é.
O cartaz do filme engana bastante gente, assim. Primeiro porque você acha que vai ser um filme de ação, que, tipo, o cara tá vestido com aquelas luvas de motorista dos anos 80, assim. Aquele casacão lá com o escorpião nas costas, assim. Aí o.
Até o carro que ele dirige, né, cara?
Tipo, porra, esse cara vai ser um piloto de fuga, não sei o que, vai espancar todo mundo. Aí você vê o filme assim, não, cara, o cara é um dublê, assim, tá ligado? Ele quebra a expectativa, assim, do cartaz, sabe?
Eu acho isso bem legal, tipo, acho que isso é o que faz, talvez, igual você falou, isso talvez seja a coisa legal do filme, né? Ele não tentar extrapolar a realidade, talvez, assim, sabe? Uhum. Eu acho que se fosse uma coisa meio, igual eu falei, meio Taxi Driver, que é mais violento, ou até mesmo Baby Driver, eu ia gostar do filme por causa da... Porque eu gosto desse tipo de filme, mas eu acho que essa questão dele ser tratado de uma realidade que a gente possa se relacionar, e relacionar não, mas é identificar, eu acho bem da hora isso, eu acho que é bem interessante. O cara, ele é piloto de fuga, mas ele não tem rios de dinheiro, tá ligado? Ele mora num apartamento pequeno, alugado, o cara tem que trabalhar de dia, normal, sabe? Tem dois empregos. Então, eu acho bem interessante isso, cara. Eu acho que eu recomendo o Drive pra quem quiser assistir. A peça de trilha sonora, eu acho que combina bem, sim. Ela fala bastante, sem... necessário ter cortes adicionais, né?
Eu acho que ele... Que eu lembro dele, que faz tempo que assisti, né? Faz uns 5 anos. Mas que eu lembro, ele é um filme bem silencioso, assim. Ele lembra um pouco até de Western, assim, sabe? Tipo, os personagens não têm tanta fala, assim. E o silêncio complementa, tá ligado? Não precisa falar pra passar o que a pessoa tá passando, assim.
O personagem do Ryan Gosling fala bem pouco no filme mesmo, assim.
Eu acho que isso é o que eu sinto até falta no cinema, assim, um pouco, sabe? Tipo, essas horas de silêncio, assim, que passa, às vezes, mais sentimentos do que uma fala que o cara fala, assim, então.
Blade Runner lá, o 2049, ele tem esses momentos de silêncio também, né?
Sim.
Então, tipo, é bem semelhante, mas a diferença é que não tem toda a poluição sonora e visual que tem no Blade Runner, assim, tudo mais. Então, tipo, a gente tem cenas do Ryan Gosling no Blade Runner que ele anda sozinho, mas tem as luzes piscando, tem barulho de carro, essas coisas, né? Ou o barulho dos anúncios mesmo, né? Já o Drive é bem contrário disso, é tipo um silêncio, às vezes a pessoa falando e ele só observando tudo, né?
É, e às vezes, como você disse, né? Complementado pela trilha sonora, assim, que eu acho que é o ponto bem forte do filme, assim.
A fotografia do filme é linda também, cara. Não tem o que falar também. Eu recomendo. Assistam Drive. Depois venham comentar com a gente o que vocês acharam. Gui, eu volto pra você. Pra nós,
hein? Ah, eu acho que pegando o negócio de filme, esses últimos tempos eu até tenho assistido bem pouco filme, né? Mas eu consegui assistir. Como eu tô lendo, eu acabo deixando de assistir as coisas. O filme mais recente que eu assisti foi o Grande Lebowski.
Nossa, demorou pra assistir, hein?
Eu não assisti ainda, cara. Acredito.
Cara, eu achei, tipo, ele engraçado, achei ele meio forçado em algumas partes, mas, tipo, no geral, ele é... É que nem eu li, assim, tipo, ele é um filme quotable, né? Tipo, é um filme que você tem muita citação, assim, e serve pra tudo, assim, tipo... Tanto é que até mudei o nome da Steam depois do filme, assim. Porque, cara, é uma situação tão absurda que o protagonista passa lá, que é o Lebowski, assim. E, tipo, ele é uma comédia meio natural, assim, sabe? Que vai acontecendo, assim. E os personagens tem alguns que, tipo... Tem o Lebowski, que é o protagonista ali, que é o mais equilibrado, assim. Que você acha, tipo, que dá pra encontrar um cara desse na sociedade tranquilo, assim. Ele é mais equilibradão. É, tipo, ele é meio louco, mas ele é equilibrado ainda, tipo... cara que tem pouco dinheiro e tal, e é confundido com um cara rico que tem o mesmo sobrenome que ele e acaba sendo, tipo, levando chantagem e tal, tipo, por causa de uma dívida. Daí tem os amigos dele que daí são, tipo, completamente opostos, assim. Tem um cara que é, tipo, veterano de guerra, assim, que só fica falando do Vietnã, e tem um outro amigo que é, tipo, meio desligadão, assim.
Uhum.
Só que, cara, tipo, no decorrer da situação, tipo, o negócio fica tão absurdo, assim, que no final fica um nonsense, assim, sabe? Depois, tipo, arranja uma solução lá. Mas eu gosto dele, eu gostei dele porque... Putz, esqueci o nome do ator, cara. É o Jeff Bridges. Ele, tipo, basicamente ele tá atuando como se fosse ele, assim. E fica, tipo, bem natural, assim, tipo, a atuação dele. Ah, a questão das citações também, tipo, das frases, assim, que são famosas, assim, que depois acho que talvez que você veja o filme assim, ah, é por isso que, tipo, os caras comentam isso e tal. É por causa... Tem muita citação desse filme que até é usada até hoje, assim. E... Mas eu, tipo, eu esperava ser um filme sobre, sei lá, alguma competição de boliche, que eu só via, tipo, cena do boliche. Aí é totalmente outra coisa, assim, tá ligado? Então... Até teve um spin-off, assim, do cara do boliche lá, do Jesus. Só que... Fala que é uma merda, assim.
Saiu um spin-off disso?
É, saiu o spin-off daquele personagem que é o Jesus lá, do... Que lambe a bola de boliche, assim. Que tem a cena dele lambendo a bola de boliche. E é o cara que faz o cara do Setor 7. Eu não lembro o nome do ator, mas é o cara que faz o cara do Setor 7 no Transformers lá.
Ah, eu sei quem que é, o...
John Turturro.
John Turturro.
É, ele que faz o Jesus Rose, assim, que foi o spin-off que teve do Lebowski. Mas falaram que não é tão bom, assim. Mas eu recomendo, cara. É um, tipo, ele beira... Tem algumas piadas que são bem forçadas, mas, tipo... O que é engraçado é a situação constrangedora, assim, ele tentando explicar a situação, assim, que ele tá passando, sabe? Que tudo é relacionado ao tapete que ele perdeu na casa, assim, basicamente. E daí disso começa a crescer, assim, a parada. Assim.
Cara, tem uma cena do banheiro que é... É cena do banheiro? Eu não lembro agora, é que faz tanto tempo que eu não vi, mas eu lembro, acho que tem uma cena que ele tá no... É no...
Ah, não, do filme, ele tá no banheiro, assim, já.
Que... Não lembro agora se era do banheiro, mas... É uma que ele tá comendo um bombom, era esse? Agora não sei se é esse filme também.
Não, acho que não é o Grande Lebowski.
Não, eu posso estar falando besteira, então, esquece. Recentemente eu assisti Mulan, né? É, vocês dois não assistiram, né?
Eu baixei pra assistir, mas não assistindo. E aí, o que você achou?
Cara, então, não sei se eu tava com uma expectativa muito alta, porque eu já queria assistir, né? Assim, todas as live action assim da Disney, não sei se pra vocês, sempre sai uma versão meio que piorzinha do desenho já, né? Tem alguma live action que vocês gostaram da Disney, assim? Porque pra mim, desde que eu assisti o Aladdin, você assistiu o Aladdin?
Aladdin eu não gostei.
Eu gostei então, do Aladdin. Tipo assim, Aladdin. Eu gostei mais do Aladdin do filme do que do desenho, vou ser sincero com vocês.
Nossa, então, pra mim o Aladdin do desenho era, na minha infância, o Aladdin era dos meus desenhos favoritos.
Assim, sabe? Vamos lá, a gente tá falando da nova leva de live action, né? Sem contar as antigas, os antigos a gente pode contar também.
É, a partir dessa
partir
dessa
do...
da Disney.
Tá, então tipo, se a gente pegar a partir dessa evolução Disney, seria... A Bela e Fera.
Bela Fera?
É, Bela Fera.
Tipo, 2017.
Assim, eles lançaram...
Dumbo também, né?
É, teve o Bela e Fera, daí teve o Christopher Robin, aí teve o Dumbo, o Aladdin, o Rei Leão, a Dama e o Vagabundo, que daí foi direto no Disney Plus.
Dama e Vagabundo teve live action?
É.
Sério? Nossa, isso daí passou direto pra mim, cara.
Se a gente contar dessas, assim, eu acho interessante a Bela e a Fera, mas não é dos meus contos preferidos. O Christopher Robin, cara, eu gostei muito desse filme, que é... Ele conta mais ou menos a história do Ursinho Pooh, mas aí é quando o Christopher Robin, ele envelhece, ele é adulto e ele perdeu esse contato com os bichinhos. É bem legal, cara, eu chorei muito.
Ele virou o Akenobi no final.
O Dumbo eu não assisti, o Aladdin eu gostei, o Rei Leão eu também gostei. Eu senti falta de algumas coisas do desenho, mas eu entendo porque foram cortadas. A Malévola 2 não assisti, a Dama e Vagabundo não assisti, nem a Mulan.
Cortaram alguma coisa do Rei Leão?
Do Rei Leão eles não têm umas músicas, né? Eles tiraram algumas músicas.
Tiraram? É que pra mim ele foi bem... Quer dizer, não lembro agora também o desenho, mas é que pra mim tinha sido bem, bem fiel, assim, sabe?
Ah, ele é bem fiel, assim, a história em si, mas ele tira algumas partes, assim. Ele corta, tipo, a música do Simba Canala, fugindo dos Azul. Ele corta o Simba crescendo com Timão e Pumba na floresta.
Eu acho que o que falta no Rei Leão é que, tipo, eles foram pra lado realista, né? Então eu
até acho entendo. Que faltou um sentimento, assim, né?
É, faltou a expressão facial dos personagens, assim, tal. Até entendo, tipo, é uma crítica crítica, tipo, que até, tipo, relevando, assim, né? Porque o que causa os impactos, assim, no desenho do Rei Leão é a expressão facial dos personagens, né? E você indo no lado realista do CG e tal, você perde isso. Mas eu acho que, tipo, compensa, assim, tá ligado? Porque...
Por exemplo, isso foi uma coisa que criticaram o livro da selva do Mowgli do Andy Serkis, por exemplo. O Andy Serkis, ele fez um filme do Mowgli pra Netflix em 2018, né? E no, quando eu vi o painel dele lá na CCXP, em 2018 também, ele deu uma entrevista falando que ele não queria fazer um animal realista, ele queria que os animais tivessem expressões dos humanos. Então, tipo assim, quando você vê o urso falando, o lobo falando, ele fala que nem um humano, porque ele pegou o motion capture da pessoa pra ter essa emoção. E muita gente achou ruim o CG, achou que o bicho não tinha essa expressão, que a boca do bicho falando era estranha, sabe? Então é uma área meio cinzenta disso, né? Porque se a gente coloca, o pessoal acha ruim, se não coloca, o pessoal também acha ruim, né?
É que eu acho que ia gerar estranheza, né?
É, ia gerar estranheza. Mas Mowgli foi bem aceito, né, pelo público, né?
É que teve dois Mowglis, né? Teve um Mowgli em 2016, que foi da Disney.
Aham.
Uhum. E teve um Mowgli de 2018, que foi só da Netflix pelo Andy Serkis, que foi focado no livro e não no, na animação da Disney, sabe?
Uhum. Então, eu acho que ia ser estranho, assim, que a maioria desses live action, adaptação live action da Disney, é que eles... Não foram, não é 100% fiel, mas foram bem fiel em bastante coisa, sabe? O Rei Leão colocaram todas as músicas e tal, essas coisas. Mas na Mulan, cara, tiraram tanta coisa que se o filme não se chamasse Mulan, você nem ia saber que é Mulan, sabe?
Porque mas acho que não foi interferência do governo lá?
Não, na verdade, o que eu li foi porque eles fizeram um Mulan baseado na lenda, né? Porque, tipo, todas as animações, se você for assistir a animação da Disney, desses anos 90 e tudo mais, elas são uma versão ocidental de várias coisas, né? Então, e parece que esse filme do Mulan fala que foi focado mais na lenda. O Thiago talvez saiba mais do que eu falo sobre isso, né?
Tem uma lenda de Mulan?
Tem, a Mulan é baseada na lenda. Eu vou te falar aqui agora, qual é o nome certo.
Não, então, o que o Gui falou sobre a interferência... chinês, do governo chinês. Tem vários pessoal comentando e acho que a muita parte é verdade, sabe? Que, por exemplo, tiraram bastante coisa, por exemplo, tiraram o Mushu, assim, sabe? O dragão. Não sabe realmente o certo porque realmente tiraram, mas dizem que tiraram o dragão porque o dragão na animação do Mulan, ele é meio que uma piada, assim, sabe? Ele é um dragão fraco e tal, E sei lá, ele é meio bobão, assim, sabe? Ele é considerado uma piada, né? Estavam tratando o Mushu, o dragão, como fosse uma piada, né? Ele é considerado uma piada na animação, né?
Sim.
E daí, estão dizendo que tiraram o dragão porque na dragão, na China, ele é um símbolo importante, assim, sabe? Não, como assim fazer piada, assim, de dragão, sabe? Então, retiraram, colocaram uma fênix. Até antes mesmo desse filme, achei, fênix? Pô, fênix é da hora também, sabe? Mas... Tendo Fênix ou não tendo Fênix, não fazia diferença nenhuma, porque, sei lá, não acrescentou nada na história. Tiraram as músicas, que pra mim era uma das coisas que eu mais gostava, assim, sabe, na animação. Vocês lembram da música de Mulan?
Tipo,
todo mundo lembra, assim, é bem, bem foda, sabe?
Sim, sim, é mais forte.
E também uma coisa que eu não gostei, assim, tirarem, tipo, o grilo, que também era junto com o Mushu, né, que é o grilo que ficava junto no Mushu. O cavalo também, ele é apenas um cavalo, é apenas um veículo no filme. E também eles mudaram colocaram um personagem, uma bruxa, que vocês devem ter visto no trailer. Tendo ou não tendo, na verdade era melhor ter tirado, não ter colocado, que ia ser melhor pro filme, porque também, nossa, não serviu pra nada. E também uma coisa que eu não gostei, cara, que a Mulan na animação, ela é considerada, ela não é forte, né? Ela, tudo pra resolver as coisas assim na animação, ela usava inteligência, né?
Ela treina no exército pra ficar forte, mas ela tem mais inteligência do que os soldados, digamos assim, né?
É, assim, mas mesmo assim, ela treina, mas não chega assim, sabe? Lutando, sei lá, não empurra assim com os caras. No filme, não. Ela simplesmente, sei lá, esqueceram que a Mulan usa inteligência, assim, pra resolver as coisas e do nada ela começou a ser mestre Kung Fu, assim, sabe? E uma coisa que eu realmente, uma coisa que eu não gostei foi isso, sabe?
Então, só pra retomar o que eu tinha falado antes lá, a Mulan é a lenda da Hua Mulan, que é um poema anônimo, escrito no século VI, e o nome dele original seria A Balada de Mulan. As entrevistas que eu tinha visto dos produtores do Mulan, eles iam basear esse filme na lenda e não na animação. O Thiago falou do dragão, é isso. Eles tiraram o dragão porque eles achavam que se era uma parte ofensiva ter um dragão com uma piada, né? Feriria o povo, as crenças do chinês, né? E tanto que eles até fazem isso no Disney Plus, né? O Disney Plus, se começa um filme mais antigo, ele tem uma mensagenzinha dizendo lá, esse filme contém... cenas com quais não concordamos, mas foi feito na época X. Desconsidere esse tipo de coisa, sabe? Então eu acho que faz parte dessa nova diretriz da Disney em relação a isso, aos filmes e tudo mais.
Então, já que ele é da lenda de Mulan, mas se for comparado à animação, assim, eu acho que ficou bem fraquinho.
E uma coisa... também, tipo, afetivo da gente, né? Tipo, a gente viu quando criança esses desenhos, né? Daí, tipo, é muito mais fácil a gente lembrar uma coisa... que a gente gostava na infância, assim, sempre vai ter relevância, né, em cima do novo, né?
Essa coisa nem é boa.
E realmente, porque quando eu era criança, eu escutei o Rei Leão, eu assisti o Rei Leão dublado, né?
Uhum.
Dublado não, em português, né? Agora que eu vi a animação live action, eu vi ele legendado, né? Então as músicas pra mim foram meio estranhas, assim, sabe? Vocês viram em português ou vocês viram legendado?
Melhor? Isso, eu acho. Eu vi nos dois.
Ah, você viu os dois?
Legendado também.
É estranho, mas é que eu já conhecia algumas músicas em inglês, sabe?
Pra mim eu nunca tinha escutado em inglês. Assim.
Então, pra mim não fez muita diferença, pra ser bem sincero.
Não sei se vocês viram também, ou teve umas polêmicas que teve do filme da Mulan?
Não, qual polêmica que teve?
Teve umas polêmicas que eles foram filmados numa região da China que é usado como se fosse um centro de concentração lá de uns muçulmanos lá.
Não vi.
Região oeste da China, que é Xinjiang.
Aham.
Uhum. Não é Xinjiang? É Xinjiang, acho que é o nome. Então, essa região, ela é de maioria muçulmana, de origem uigur, que meio que eles falam que o governo chinês faz forçadamente trabalho escravo, tenta fazer uma lavagem cerebral assim nesse povo e tal, sabe? E o filme foi gravado nessa região, tanto que no crédito do filme, eu não vi os créditos, né, mas depois que eu percorri aí na internet que nos créditos estavam agradecendo essa região, sabe? O
governo chinês.
Não o governo chinês, mas como que é? O estado dessa região, sabe? E daí meio que pegou mal, assim, aqui no Ocidente, e tanto que também o governo chinês não quer criar uma polêmica dentro da China, eles também meio que, entre aspas, boicotaram o filme, mas eles meio que não querem fazer publicidade do filme. Eles não vão, tipo, parar de publicar o filme, sabe? Tipo, vai estar lá, mas não vai ter ajuda pra publicar o filme. Então meio que o filme acabou se dando mal tanto na China quanto... Queriam fazer o filme pra agradar os chineses, né? Mas acabou não agradando nenhum dos lados, sabe? E você, Luciano, tem alguma...
Cara, eu tenho uma coisa bem interessante que eu assisti. Eu vou falar que é estranho quando eu falar o que é, mas vocês vão entender.
Pornô, né? Legal.
Não, é uma série da Netflix, é desse ano, chamado Curta Essa com Zac Efron.
Estranho não.
Sério. Curta Essa com Zac Efron.
Mas é pra falar bem ou pra falar mal?
Cara, fala bem, fala muito bem da série.
Essa que ele tem contato com a natureza, essas coisas?
Essa mesmo,
Você assistiu também, Gui?
Não, eu vi a propaganda dele.
Cara, é muito boa. Então, basicamente, eu vou dar um... O que é essa série, pra vocês entenderem. O Zac Efron... É o ator, é o famoso...
Mas é ele mesmo?
É ele mesmo, o Zac Efron.
Não é nenhum personagem, é ele mesmo?
Não, é ele mesmo, o Zac Efron.
Caramba.
Ele se juntou com o Darren Olin, que o cara é basicamente, ele é vegano e ele trabalha estudando superalimentos, né? Então, basicamente, superalimentos são, tipo, alimentos que, além de ser sustentáveis, eles são mais nutritivos e eles não causam mal pra você, né? Ele é nutricionista também, então ele estuda esses alimentos, ele viaja o mundo estudando esse tipo de coisa, ou estudando também comunidades que se desenvolvem de maneira mais ecossustentável e tudo mais, né? E o Zac Efron, tipo, se junta com ele, porque o Zac Efron fala que ele sente que ele tem uma importância na mídia, porque ele é um ator famoso, não conhece ele, mas ele sente que ele não faz nada pra ajudar o planeta e nem as pessoas, né?
Pô, ele viaja ao mundo?
Então, nessa série, o Zac Efron, ele viaja a vários lugares do mundo, acho que são, tipo...
Pô, interessante pra caralho, eu tô vendo aqui, ó, da Islândia, França, Costa Rica,
Ele viaja, tipo, seis ou oito lugares do mundo, assim, ele vai pra... Estados Unidos, pra Europa, vai pra América Central, pra América do Sul. Eu acho que ele só não vai pra Ásia. Então, tipo, E ele vai, tipo, cada lugar ele vai pegando algum ponto interessante que ele acha, né? E o guia dele, tipo, quem vai ajudando ele é o Darren, né? Que vai explicando pra ele. Porque na série mesmo ele fala: ah, eu sou muito ignorante, tipo, eu não sei como as coisas funcionam, eu não sabia de existência de tal lugar, não sabia de tal coisa, sabe? E o Darren vai explicando pra ele, vai marcando, tipo, ah, tem um amigo meu que mora ali na Costa Rica, vamos ver ele. Então, por exemplo, quando ele vai pra Islândia, ele vai conhecer como que a Islândia virou um país 100% de energia renovável, né? Como que ela passou de ser, tipo, um país que consumia muito petróleo e óleo e virou um país com 100% de energia renovável através, eu acho que, de energia eólica e energia geotérmica.
É, tendo a população dela, daí é tão difícil.
Aí eles fazem, mostram isso, como funciona, eles vão daí... Por exemplo, ele vai num spa que utiliza essas águas geotérmicas, ele vai, tipo, conhecer um país em si, e o Darren explicando pra ele sobre isso, explicando por que esse tipo de coisa é bom pra gente, por que melhora no mundo. E cada episódio é um lugar diferente, aí é uma cultura diferente, e às vezes são comidas diferentes, às vezes são ensinamentos diferentes, né? Então, por exemplo, ele vai pra quando ele vai pra França, a França, em país, ela tem um sistema hídrico que é de graça. Então, todo mundo tem água de graça na França, até na rua. Então, tipo, você não consegue comprar mais garrafinha de água na França. Você compra só a garrafa vazia pra encher na torneira da rua, entendeu? Porque a água é pra todo mundo lá. Aí nisso ele vai pra, na França, né, em Paris.
Última vez que eu tomei essa água, passei mal pra caralho.
Mas é pra então, todo mundo, tem graça.
Deve tá melhor já, né?
Alimentar.
Pera, mas se você não conseguir, não quer tomar aquela água, você não toma mais nada? Tem que tomar vinho daí?
Não, tipo, você pode... Você
paga 7 euros a garrafa.
É, você pode ir em um estabelecimento, né? Mas, sinceramente, a água é pra todo mundo. Eles mesmos, tipo, tomam água, né? Talvez, igual o Guilherme falou, talvez seja a questão da época que ele foi tá implementando isso, né? E daí, ele vai pra um santuário que é baseado na água, assim. Então, são coisas, assim, que ele vai mostrando durante o seriado que eram interessantes, tipo, você aprender mais sobre por que que você tem que parar de, sei lá, de comer uma coisa industrializada e comer uma coisa que você tá, sabe de onde vem, até mesmo, tipo, de como é possível ter outras visões de mundo, assim, sabe, tipo...
Vai ser interessante essa série.
Cara, é muito interessante, tipo, a Mariana começou a assistir, e ela terminou, gostou bastante da série, e falei, ah, vou assistir também, tipo, porque eu tinha assistido uns episódios, uns pedaços por disco, quando ela me interessei. E, cara, tipo, é muito legal, porque eu acho que tem três coisas, assim, que principais na série, que posso dizer, que são que me fez gostar dela, tá recomendando ela. A primeira coisa é os lugares que ele vai e tudo que ele apresenta na série. Então, tipo, você conhece várias coisas sem nem fazer ideia, tipo, eu descobri na série que no Brasil existe um, entre aspas, um backup de batata. Tipo,
se acabar a batata no mundo, o Brasil tem?
O Brasil tem, tipo,
genético, né?
É, ele tem as sementes de todas as batatas do mundo que existem.
Mas isso é no Brasil ou é na Antártica?
Não, eu sei que tem um lugar
no Peru. No Peru é o lugar que tem o cultivo de batata. Então o cara tem. Eles preservam batata, eles estudam batatas. E esse backup das sementes, se perdendo no Peru, tem no Brasil.
Eu acho que fazem na base. Coronel Ferraz lá no Polo Sul.
É, eu sei que eles têm uma reserva de todo tipo de semente, de todo tipo de planta, assim, né?
Ah, então, ele explica na série que, tipo, que cada lugar do planeta tem um tipo de reserva, entendeu? Então, tipo, no Peru tem a da batata, sei lá, num outro lugar tem de outra coisa, sabe? Então cada um tem um tipo diferente, assim.
Esse tipo de série aí de viagem e tal, eu acho muito interessante. Eu não sei se assistiram já o Street Food.
Sim.
Também. Então, ele também é meio que é de viagem, né? Que ele vai. Só que eu só assisti a versão Ásia. Não sei se assistiu no lugar. Que é da América Latina, eu acho e tal. Mas. É também essa parada que eles vão viajando e tal. Eu acho bem da hora isso.
Voltando, é que me interessou por essas coisas que você aprende com a série, que você vai vendo, né?
Uhum.
E, tipo, descobrindo essas coisas que você não fazia ideia e tudo mais. E vendo como as pessoas vivem nesses lugares. Eu acho que o segundo lado também foi esse lado do Zac Efron, dele se colocar como uma pessoa que não conhece as coisas e aprendendo junto com a gente, né? Porque a série é narrada por ele. Então, tipo, você vai acompanhar as gravações dele. Então, eles fizeram as gravações e depois ele narrou no corte que foi feito pra Netflix, né? Então, ele fala certas coisas, tipo, ah, você não sabia disso, né? Eu também não, aprendi aí. Então, ele vai mostrando que ele realmente não sabia das coisas, que tava aprendendo e que ele quer melhorar dessa forma. Então, eu achei bem interessante, porque a gente tem, normalmente, aquela visão do que a gente vê nas revistas, ou nos filmes, né? Ou quando a pessoa participa de um programa dessas, a pessoa ser um pouco mais arrogante porque ela é famosa. E ele não, foi bem tranquilo, assim, achei bem legal de ver, tipo, até a Mariana falou que a galera tava chamando ele de desleixado na série, porque ele tava com a barba comprida e tava andando de bermuda e camiseta, sabe?
Porra, eu sou assim quase todo dia.
Não, tipo, eu falei pra ela, cara, ele tá sendo ele mesmo, tá ligado? Ele te fez que ele não tá usando maquiagem todo dia, ele não tá saindo de ter um tapete
ele
vermelho.
Ele não precisa fazer High School Musical, né? Não precisa tá barba. Ele não precisa fazer um adolescente, né?
Ele é uma pessoa normal, assim, sabe? Então, eu achei isso bem legal, assim.
É, parece da hora.
O terceiro terceiro ponto é que isso, tipo, me fez... O que essa série me fez pensar em várias coisas, né? Em melhorar a alimentação, melhorar gastos em casa mesmo, tipo, de excesso de água, energia, esse tipo de coisa, né? Porque a gente fala sempre, querendo ou não, a gente fala sobre que... O que a gente gasta não é nada comparado às grandes empresas ou ao... Até mesmo críticas que está tendo agora na Sanepar, por exemplo, que, ah, não adianta nada fazer o recesso em casa se a... Ainda existe a indústria agropecuária que gasta muita água no Paraná todo, né? Só que tem coisas que a gente pode fazer que são coisas pequenas que já ajudam nisso, né? Tipo, a reciclagem, o cultivo de algumas coisas em casa que para melhorar a saúde. Tipo, um tempero, ou até mesmo capturar água da chuva para utilizar, ou água da máquina, sabe? São coisas que a gente pode fazer de uma maneira assim e que já ajuda bastante, né?
Essa parada de água da máquina realmente é séria, né? Porque ela, de repente, vai, né? Poderia ser utilizada para qualquer outra coisa, né?
Sim, sim. Utilizado pela...
bastante água, né?
É, tipo, eu e o Guilherme, a gente mora em casa. A gente tem cachorro, então o cachorro faz cocô, pode fazer cocô na calçada também. Então pode usar isso para limpar a calçada, pode usar isso para...
Você lavava o cachorro com a...
Não.
Aqui em casa a gente já reutiliza a água da chuva, né?
Uhum.
Mas é foda, cara, porque, tipo, nesse período de estiagem que a gente tá vivendo aqui no Paraná, todo no grupo da vizinhança aqui, tipo, deu aquela semana de chuva, né? Há quase um mês já. E o pessoal foi achando que, cara, deu uma semana de chuva e o reservatório já tava 90%, tá ligado?
Então, não sei como eles entendem isso, né?
O meu padrinho, né, ele mora em Piraquara, e ali tem a barragem de Piraquara, eu acho que é o nome. Que é bem famosa porque tem uma chaminé lá e tudo mais, né? É a represa de Piraquara. E daí ele foi lá e, tipo, cara, ele andou na represa. Tipo, não tinha nada, tava totalmente seca. Ele conseguiu chegar, tipo, na base da chaminé, porque não tinha água nenhuma, tá ligado? Então é bem foda, assim. Mas então eu recomendo, justamente por esses três pontos. Acho que é os lugares que ele apresenta e o que ele apresenta e reflexão que você pode fazer, assim, sabe? Que é, tipo, por mais que a gente seja uma pequena porcentagem no meio disso tudo, a gente pode fazer diferença pra alguém ou pra alguma situação, sabe?
De jogo, vocês têm alguma recomendação de jogo?
Tem.
Fala aí, então. Eu começo?
Tá.
Começa. Luciano e o Thiago já sabem que acho que o que eu vou recomendar, que eu tô falando bastante nos últimos tempos que eu tô jogando.
É. Dota.
Também. Não. Dota não. Depois, cara, Dota é aquele amor e ódio, né? Tipo, você gosta de jogar pra sofrer, assim, então.
Só do masoquismo.
Você, tipo, é massa jogar com o time cheio de amigo, né? Quando tá cheio, assim, tipo, 5. Mas quando tá em 3, aí entra 2 lá que estragam tudo, aí com essa treta no time, né? Foda. Mas às vezes é bom passar um sofrimento desse, né?
Eu só passo sofrimento, cara.
Mas o jogo que eu tô jogando ultimamente é o Crusader Kings 3. É, lançou recentemente, acho que foi há 12 semanas atrás. Foi no início de setembro, foi o primeiro de setembro. Eu já tinha, tipo, feito a pré-venda, acho que em março. Que eu já jogava, né, os jogos... Tipo, eu comecei a jogar os jogos da Paradox, né? Que é a empresa que faz o Crusader Kings, Europa Universalis, por causa do meu irmão, né? Meu irmão... Eu tinha comprado já, daí eu meio que aprendi a jogar com ele, daí eu comecei a gostar, assim.
Ficar de viciadão, né?
Sim, ficar muito viciado, tipo... Sabe administrar bem os países, assim. Eu já sou meio porra louca, assim, ainda. Ele é um jogo de... Como eu posso dizer? Ele é tipo um simulador de... O Crusader Kings, né?
Ele é um 4x4, né?
É, ele tipo, você simula você como se fosse um rei de uma... Você pode ser rei ou duque ou conde de um território, né, na Europa medieval. Começa em 870 d.C. e eu acho que vai até 1400 ali. E você... O teu objetivo, tipo, não tem como ganhar o jogo, né? Tipo, não tem vitória, assim, determinada no jogo.
Tem um final, né, no jogo.
É.
Você cria sua história.
É, sim. Tipo, você não tem um objetivo, assim. Você vai criando sua história. Basicamente, o objetivo pra você não perder é você manter sua família viva, assim. E pra isso, você tem que, pelo menos, manter um território, né? E não, tipo, não deixar de ter herdeiro. Então, tipo, ele é um simulador de vida medieval, assim. E é muito massa porque é um mundo de possibilidades, assim, tipo, é absurdo, assim, e você pode, por exemplo, você pode começar como conde num território pequeno dentro ali do reino da França, ali, de 870, ali, que é um reino grande já. E aí você batalha com os vassalos da França e vai conquistando território, e daí você vira duque. Aí você tem mais influência com o rei. Aí você pode negociar melhor com o rei. Aí você pode tentar assassinar o rei, colocar alguém da tua linhagem, na linhagem do rei, pra você assumir o reino no próximo personagem, né? Porque você vai assumindo, tipo, se o teu rei morre, você começa a jogar com o herdeiro principal dele, né? O primeiro herdeiro. Só que sempre da tua linhagem de sangue, porque, tipo, tem sistemas feudais lá que o herdeiro era escolhido por votação. Então, se você perder essa votação, você acaba perdendo o jogo. Então, tipo, é sempre a linhagem de sanguínea, né? Aí você vai evoluindo, tipo, a tua casa também, a casa, eu digo, a família, né? Quanto mais herdeiros você tem, mais eles evoluem, a sua casa vai evoluindo e vai ganhando mais habilidades. E você pode escolher, tipo, o estilo de vida que o teu personagem vai ser, ah, ele vai ser um cara diplomático, ou ele vai ter mais facilidade de negociar com os condes ali do lado, os duques. Você pode trocar aliança, comprar talvez um território, é mais fácil negociar com o Papa. Ou você pode, tipo, ir pro lado totalmente oposto, que é de intriga, assim. Você pode ser um cara que faz muito esquema, tipo, raptar o rei da França. Aí você pode ir lá, pegar o cara e colocar, tipo, na tua cadeia e pedir resgate, né? Então, cara, é, tipo, muita possibilidade, assim, o jogo, cara. E tem uns eventos muito aleatórios, assim, que você fica caralho, mano. É só nesse jogo, assim, que acontece, né? Tem gente que casa, que nem você falou lá, que um cara tentou fazer o Papa se casar com uma mulher lá, ou você, tipo, criar uma religião canibal no meio da Europa, assim, e conseguir seguidor. Então, tipo, é muito absurdo, assim, tipo, é uma liberdade muito grande, ele é muito complexo, mas depois que você pega o jeito, você acaba gostando do jogo, sabe? Tipo, ele tem uma entrada meio difícil, mas ele, depois de um tempo, você se acostuma, assim.
É um jogo que você tem que ler bastante. Uhum. O Caio Teixeira, do Overloader, falou que ele tem uma tia no jogo lá, ele é um rei, tem a tia dele é uma espiã, então ele manda a tia pros outros lugares pra espionar a galera.
É, isso que é foda, cara, tipo, porque, sei lá, você tá com um cara e você tem vários filhos, aí, sei lá, você tem 8 filhos, você vai assumir o mais velho.
Se nascer tudo mulher.
Então, daí você vai ter que mudar a lei feudal do teu reino, né, você tem que colocar herdeiro com a mulher daí também.
Ou você deixa um reino matriarcal, ou você tenta casar com um cara que tem um reino matriarcal, né, uma coisa assim.
É, tipo, você tem as duas opções, você tem como mudar a lei, né, só que pra mudar a lei você tem que ter uma boa opinião com os vassalos. Então, tipo, tem vários esquemas, assim, que vão, tipo, rodando, assim. É uma, tipo, essa interação é que é foda, assim, sabe? Não tem outro jogo de estratégia, assim, tão complexo na parte política, assim. E ele acontece em tempo real, né? A única coisa que ele peca ainda, que a Paradox ainda peca, é o combate, né? Tipo, o combate entre os exércitos é muito simples ainda, né? Tipo, ele melhorou bastante já nesse Crusader Kings, assim, mas não é tão envolvente, assim. É um negócio mais, tipo, você tem um exército com 1.200 soldados e tem um outro exército com 1.000 soldados. Antigamente, na Paradox, tipo, até o Europa Universalis 4 ali, o de 1.200, certeza que vai ganhar do de 1.000, assim. Agora, nesse, depende do terreno, depende do quantos cavaleiros você tem, né? Porque você... É que nem... É igual... Funcionava um esquema medieval, assim. Tipo, você vai selecionar seus cavaleiros. Não é todo mundo que é cavaleiro. Tipo, são nobres que são cavaleiros. E os outros são, tipo, soldados, assim. Tipo, então... Um cara leva 10 cavaleiros, você leva 7, aí tem a vantagem do terreno, a desvantagem do terreno, e tem a vantagem ou desvantagem do comandante que tá liderando. Então, tipo, melhorou um pouquinho, mas ainda falta alguma coisa, sabe?
Eu ouvi dizer que os cavaleiros são tipo tanque de guerra na Idade Medieval, assim.
Sim, é, basicamente. É uns caras, tipo, full armor, assim.
Mas ele tem, tipo, ele mostra graficamente a luta, tipo, os soldados brigando, ou é mais os números pipocando na tela ali, sabe?
Então, tipo, ele mostra o exército é representado por um homem, assim, tipo, é um soldado só. Aí eles lutam no mapa, né? Tipo, você não vê a batalha campal, assim, ele simula, né? Você não tem como controlar o exército, tipo, Age of Empires ou Total War, assim. Você só vê os números e vê por que você tá em vantagem e por que você tá em desvantagem, né? É que o foco dele realmente não é esse, tipo, o foco dele é mais essa parte política, assim, de, assassina um, que se casa com o outro, captura o outro. E tal, tipo.
Sim.
Então por isso que eles acabam deixando essa parte de combate mais de lado, assim.
Eu acho que pra quem gosta de jogo de estratégia, vale a pena, né?
Sim, é. Eu acho que, tipo, ele vai assustar no início, porque é muita coisa, tipo, é um absurdo de coisa. Tipo,
vou jogar já o multiplayer dele, né? Com o teu irmão?
Eu joguei o Europa Universalis multiplayer, tipo, ele é meio confuso, assim, tipo, multiplayer, sabe?
Mas o Crusader Kings não jogou.
Não, Crusader Kings não, mas o... Tipo, nesse sistema mais parecido, o mais parecido que eu joguei foi Europa Universalis, assim.
E tem alguma história que você tenha feito já no Crusader que conta pra gente ou ainda não?
Cara, deixa eu ver. O reino mais longo que eu tive foi com... Ah, não tive muita história, assim, absurda, assim, sabe? Uhum. Mas o reinado mais longo que eu tive foi com a Britânia, que é ali, tipo, norte da França. E uhum. Eu fiquei, tipo, acho que 40 anos de reinado. E o problema é que, tipo, como meu rei era estudioso, ele tinha uma vantagem que ele vivia uma longa vida, né? E, basicamente, tipo, naquela época os reis morriam, tipo, com 60 anos, tipo, basicamente, assim, até longe, assim, chegar a 60 anos. Mas sim, o meu rei, tipo, viveu até os 80, então, tipo, foi absurdo, assim. Aí eu, tipo, ficava preocupado, porque o meu herdeiro tava com 60 anos já. Daí eu ficava, tipo, pô, vai morrer o rei, aí o herdeiro vai assumir, já vai morrer e vai ir pra criança, assim, tá ligado?
Mas não pode pular o herdeiro? Mandar pro
então, neto? Então, você pode mandar assassinar seu filho, né, se quiser, tipo, eu até pensei, tipo, em mandar assassinar o filho pra ir pro neto, assim. Só que o neto já tava tentando fazer isso, ele tentou, acho que ele tava tão puto que eu tava tanto tempo com um cara só, que ele tentou mandar me matar, assim, o neto do cara que eu tava jogando, né. Uhum. Só que eu descobri e ele cancelou o golpe, assim. Só que daí, tipo, deu, assim, uma hora que o reino nórdico viu a oportunidade lá que eu tava sem aliança na época, porque, tipo, pra você fazer aliança, basicamente, você tem que casar os seus filhos com alguém, né, tipo, do outro reino, assim. É. E o cara falou assim, ah, eu vou invadir teu reino e foda-se, tô aqui com 5 mil soldados, você tem 1000 e você vai se fuder. Daí eu, cara, fudeu, daí eu tive que entregar o reino pro cara e eu perdi o jogo. Porque os caras saíram, tipo, o Viking saiu lá da Escandinávia, cruzou o mar ali e me invadiu, cara, foi absurdo, assim. Mas eu já matei vizinho meu ali pra ganhar, pra causar instabilidade, pra eu poder invadir, mas normal de acontecer.
Pô, parece interessante, eu vou comprar aqui e vamos jogar aí.
Pra quem quiser, ele tá meio carinho, acho que uns R$90, né, Gui?
É, atualmente ele tá 90, assim.
Mas ele tá no Game Pass também, quem assina o Game Pass é R$13 por mês, pode pegar pra jogar no PC.
É, eu acho que é melhor, tipo, pra quem não sabe ainda se quer ficar com ele na Steam, porque, tipo, eu gosto de ter ele na Steam por causa que tem os achievements, né, os desafios lá, daí você vai ganhando e tal. Mas quem não gosta muito dos achievements e tal, e quer primeiro testar antes de comprar, eu acho que uma boa é o Game Pass, assim. Porque daí você paga R$1, vê ali o primeiro mês, né, já que se você não é assinante ainda, você vê ali, vê se gosta ou não, aí, tipo, vai jogando, e se quiser, daí depois compra na Steam. Ou fica no Game Pass mesmo, se você não gosta de achievement e tal. Mas é um jogo que eu super recomendo, assim. Eu acho que pode parecer meio complicado no começo, mas depois que passa da barreira ali, tipo, é muito gostoso de jogar, assim.
Cara, eu vou falar de uma coisa que tá no hype, mas que eu realmente tô curtindo muito jogar, que é o Fall Guys.
Fall Guys é bom.
Desenvolvido pela Mediatonic e distribuído pela Devolver, né? Ele lançou também no começo do mês, eu cheguei a jogar o beta dele.
O único beta da área que eu gostei.
Início de agosto, né? Ele lançou, né, Gui, se tá correto. É início de agosto, quase de agosto.
Início de agosto, né?
Eu joguei o beta dele em julho, e comecei a jogar o jogo mesmo no meio de agosto, eu acho. Cara, e é muito divertido, eu acho. Pra quem não sabe, o Fall Guys, basicamente, ele é um Battle Royale, que é um... que quem chegar por último sobrevive, digamos assim. Quem sobreviver por último ganha. Então, são 60 jogadores, 60 personagens, que são os Fall Guys, né? Que são tipo uns tic-tac gigante, competindo em competições que são tipo uma mistura de jogos em grupos, plataformas. Ele lembra, o pessoal fala que é bastante inspirado na Olimpíadas do Faustão, né? Então, tipo, é basicamente aquela pegada da Olimpíadas do Faustão. Você tem cumprir um trajeto, daí tem, tipo, coisas que vão te fazer você cair, ou portas que você vai tentar atravessar e são falsas, ou tem pessoas que vão tentar te derrubar. Normalmente são 5 fases que você faz pra ganhar a vitória, né? E a primeira é sempre uma bagunça, que é 60 galera correndo pra todo lado, né? Mas, cara, eu acho muito divertido, tipo, porque ele não é um jogo que você... Ele demora muito, acho que cada partida demora uns 10 minutos, no máximo 15. E se você perde, você não fica... Eu não sinto mal por perder, sabe? Eu fico puto às vezes, porque, porra, escolhi ali, que merda. Mas é um jogo que dá vontade de tentar de volta, passar daquela fase, ou tentar de volta aquele nível, até conseguir chegar mais longe, ou conseguir a vitória, né? Ele é bem divertido, tem umas cores bem legais, assim, no jogo. A personagem dele é bem legal. Eu joguei bastante com o Gui, ele jogou umas partidas, né, Gui?
Eu sou muito ruim, mano.
Mas é divertido, não é?
Sim, é super divertido. Porque, tipo, você acha a partida rápida, assim, não é?
Sim.
Uma partida... É que, assim, tipo, as partidas são rápidas, né? Os desafios, tipo, duram, sei lá, 5 minutos cada desafio, basicamente. 5 a 10 minutos. Então...
Cara, eu acho que menos. Tem desafio que é, tipo, 2 minutos, assim, rapidinho.
É, então, tipo, daí você não fica, tipo, naquele... Putz, agora vou ter que começar tudo de volta, tá ligado? Então, ele tem um ciclo de fazer você jogar de volta muito forte, assim, sabe? E você não se estressa, assim, é um jogo pra você dar risada, porque você vê seu boneco caindo e tal, e vê os outros se estapeando, assim, então é engraçado.
Eu joguei mal com o Gui, aí eu passei, eles podem ver o outra pessoa jogando, né? Daí eu fui ver o replay do Gui, tipo, a câmera do Gui. Aí você viu o Gui escorregando, assim, caindo de lado na parada, né? Então é engraçado, vocês dão todas risadas e... Eu acho que, assim, igual o Gui falou, é um Battle Royale divertido. Normalmente os Battle Royales, tipo, os mais famosos, que são, sei lá, o Free Fire, e o Fortnite, e o...
Warzone.
O PUBG, Warzone também, eles são, tipo, muito tensos às vezes, porque você tá, tô na final aqui com mais de 3 caras, preciso concentrar, preciso atirar, preciso não sei o quê, preciso pegar item. E, cara, no Fall Guys não tem nada disso, tá ligado? Você tem que chegar até a linha de chegada ou sobreviver o máximo tempo possível. E é muito engraçado fazer isso, tipo, o bonequinho bonitinho, você tem, como eu falei, tem as roupinhas e ele não é uma coisa meio que
te deixa tenso. As partidas demoram também, né? Daí você perde, sim, né? Sim.
Tipo, ah, sei lá, Fortnite, quando eu joguei, tipo, na segunda season do Fortnite, eu acho. E foi tipo, cara, tem partida que demora meia hora, 40 minutos, assim. E às vezes você perde ali, porra, bosta. E no Fall Guys, não, tipo, às vezes você perde, beleza, perdi, vou começar outra partida rapidinho aqui. E os mapas, tipo, você vai conhecendo os mapas aos poucos, digamos assim, sei lá, nas gangorras. Não necessariamente no próximo jogo vai jogar as gangorras também, né? Então você vai aprendendo como lidar com esses mapas aos pouquinhos. E tem algumas coisas que você fica puto, porque, tipo, cara, o cara me empurrou, eu caí na lava e perdi. Aí você fica puto por 2 minutinhos e já passa. Mas é super divertido. Eu acho que pra mim, tipo, você pode jogar até 4 pessoas, né, no mesmo grupo. Uhum. Eu acho que tem só 3 coisas pra mim. 3 coisas não, porque umas resolveram agora, né? Que falham pra mim, que, tipo, ele tinha bastante cheat, bastante hack, né? Isso, o pessoal fazia hack pra voar, pra sair correndo, que nem um louco.
Sim.
Agora eles fizeram um sistema anti-cheat, então todo mundo que tá roubando vai pra uma partida que todo mundo tá roubando também. Eu achei bem legal isso.
Uhum.
Aí outra coisa que por enquanto me incomoda nele é que não tem... O nome não me incomoda, não tem um nome, sabe? Mas tipo, eu não poder fazer uma party fechada pra todo mundo. Tipo, ah, eu tenho 10 amigos e a gente quer jogar todo mundo junto, sabe?
Ah, entendi. É, não tem como fazer. Aí você só quer jogar um minigame, assim, né?
É, ou tipo, ou mesmo assim, ah, vamos jogar, fazer uma parte de 10 e encontrar mais 60 pessoas jogando junto, sabe? Porque ninguém vai ter vantagem sobre ninguém nesse tipo de jogo. Não tem como você ter uma vantagem, né? Porque envolve bastante sorte, me querendo ou não. Porque tem umas coisas que é tipo, ah, o pêndulo bateu em mim, a bola que tá rolando lá de cima bateu em mim. Igual, eu falei, igual se fosse o Olimpíada do Faustão. Então, às vezes, tipo, a gente tá jogando em 5, daí não tem uma pessoa que vai ficar de fora. Ou igual os streamers falam, ah, a gente não pode criar uma sala pra jogar com os nossos inscritos, ou pra quem tá assistindo na Twitch, sabe?
Eu acho que isso talvez venha, né, depois, tipo, então, porque ele tá em, tipo, entre o beta e o lançamento, assim, né? Ele
lançou, não, ele já lançou, né, na verdade.
Mas ele não tá fechado certinho ainda, né?
É que eles estão fazendo por season, né? Eles estão fazendo um sistema de season, adicionando coisas aos poucos, né? E outra coisa também que eu falei que provavelmente vai melhorar o jogo é que vai ser o... que é uma coisa que, por enquanto, me impede de jogar com algumas pessoas, é que não tem crossplay, né?
Ah, sim.
Mas que eles vão lançar em breve. Mas, cara, se você... Tanto... Ele tava... É. Não, eles já falaram que vai ter, mas vai ser colocado mais pra frente.
Ah.
Então, assim, se você tiver... Ele tava de graça no PS Plus de agosto e ele custa uns R$30 na Steam, R$37 na Steam, acho que tá uns 50 no PS4. Cara, eu super recomendo jogar, tanto com o controle quanto com o mouse e teclado, é de boas jogar ele. E é super divertido, super... altas risadas, tipo, às vezes eu jogo aqui com a Mariana, jogo umas 10 partidas seguidas, rindo, assim, tipo, porque é engraçado, sabe?
É, por R$30 é um preço bem bom, assim, por ele.
Sim, sim. Tipo, porque, na verdade, sim, se for pensar, a maioria dos Battle Royale são gratuitos, né?
Sim.
Mas o que você vai gastar em customização em game, ou comprando, às vezes, ah, quero comprar um crédito pra comprar uma roupinha, acaba sendo mais do que gastar R$37 no jogo do Fall Guys, né?
Sim.
Tipo, tem roupa do Fortnite que custa R$100, por exemplo. E ali você compra lá o pacotinho de R$7 ali do Fall Guys e todas as roupas dentro do jogo você compra com moedinha ganhando vitórias, né? Então, tipo, ah, quanto maior for o seu período dentro do jogo, digamos assim, da partida, mais dinheiro você ganha. Então, se eu sobrevivi 5 rodadas, eu ganho mais dinheiro do que o Gui sobreviveu 2, sabe? Então, eu super recomendo Fall Guys. Joguem Fall Guys. É, se tiver que quiser jogar Fall Guys com a gente, manda mensagem nas suas redes sociais que adicionou vocês pra jogar.
Na Steam.
Na Steam, é. Ah, o Gui até tem no PS4, né? Mas eu não tenho.
É, eu tenho, mas eu preferi jogar na Steam, porque daí eu posso jogar com os amigos.
Espero que vocês tenham curtido esse podcast, a gente deu uma relaxada mais, falando um pouquinho sobre essas coisas que a gente aproveitou nesse período de quarentena e que estamos gostando. Gui, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, como é que as pessoas podem fazer?
Galera, pode ir pro nosso Instagram, Facebook, Flying Jack Studios, é o Barquinho, tem o Twitter também, né, um barquinho branco com fundo preto. Tem o nosso e-mail também para perguntas pro podcast, se quiser direcionar direto. É podcast@flyingjack.com.br.
Uhum.
E acho que é isso aí. Se não der, manda uma carta aí. Não vou revelar o endereço.
Thiago, obrigado pela presença. Seja bem-vindo novamente ao podcast.
Obrigado, estarei no próximo também.
Gui, obrigado por estar aqui com a gente hoje, compartilhar suas experiências com a gente.
Valeu, galera. Até o próximo Flyingcast. Espero vocês lá.
Então é isso, gente. Muito obrigado. E obrigado por vir até aqui, né? Então, até mais. Falou. Tchau, tchau.